Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Nessa série de episódios, estamos descobrindo um pouco sobre diferentes modalidades esportivas e tipos de atividade física. Mas hoje, vamos falar sobre o autocuidado com essa máquina biológica fantástica que é o nosso corpo humano. Inclusive, muito mais do que uma máquina. Para que a gente tenha saúde e longevidade, não somente em nível funcional de ser capaz e autossuficiente até o nosso último suspiro, mas também para manter a nossa prática de atividade física e exercícios, é preciso realizar certas práticas de autocuidado. Nós já falamos sobre a importância da fisioterapia em um episódio anterior e sempre falo da importância de procurar um profissional formado em educação física para que ele prescreva o treinamento físico e esportivo de forma adequada. Mas é preciso também falar de um outro profissional, que eu inclusive citei no episódio anterior sobre corrida, e que é um profissional extremamente importante, o massagista. É ele quem conhece o nosso corpo e pode verificar em cada milímetro se tudo vai bem e nos auxiliar nessa missão de estar com tudo sempre em ordem. E para falar com a gente sobre esse tema tão importante, a massagem, temos aqui o Alan Sanches, peruano radicado aqui em Brasília. Alan, você pode se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, falar um pouquinho sobre você?
Claro. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Alessandra. E meu nome é Alan Sanches, tá? Trabalho aqui no Parque da Cidade, estacionamento número 13. Já tenho 20 anos trabalhando aqui no parque. E eu vejo a grande importância da massagem na atividade física. Mas a gente tem que entender que do jeito que a gente precisa correr para a gente estar em boas condições, o corpo também precisa se cuidar para ele estar em boas condições. A gente tem que entender, quando a gente faz atividade física, que o nosso corpo precisa de uma renovação. Ela precisa estar sempre em boas condições, não simplesmente que amanhã vou correr. Que a gente precisa das massagens nesse sentido, para a gente conseguir entender o nosso corpo, que ela está precisando algumas manipulações e alguns trabalhos de massagem para ele conseguir dar conta do recado.
Alan, então para iniciar esse nosso papo sobre a massagem, eu queria que você contasse um pouco para quem nos ouve sobre a sua história com a massagem e por que você escolheu seguir essa profissão e o que, que te trouxe para a nossa ilustre capital brasileira.
Bom dia, pessoal. Eu sou peruano, moro aqui em Brasília já tem 20 anos. Como eu sou corredor na área do esporte, sempre gostei a entender o porquê que a gente sempre, quando a gente corre, sentia dor. É o grande incógnita, não? Aí a gente entende sobre o ácido lático. Eu sempre fiz esporte desde mais pequenos, sempre gostei. Estive em Peru e comecei a fazer massagem nos amigos, na família, no Peru. Eu sou da fronteira com Brasil, Colômbia e Equador. Então, cheguei aqui em Brasília por essa afinidade, porque eu sabia que aqui o esporte aqui é bem querido aqui no Brasil. Comecei a morar aqui, cheguei aqui no Brasil, mas mesmo assim eu fazia minhas corridas e se apresentou uma oportunidade para fazer um curso de massagem. Mas sempre busquei a informação para entender o que acontecia com o nosso corpo. não era tão suficiente que quando eu corria, a gente sentia menos dor, mas mesmo assim, aquele rendimento que você sente, que o corpo precisa descansar um pouco mais, às vezes demorava, mas mesmo assim a gente tem que correr pelo menos 3, 4 vezes por semana. Isso é para quem faz atividade física como amador. Mas eu comecei a entender quando eu fiz o curso com o Chão, aqui no parque da cidade. Ele começou a me levar aos eventos esportivos, o curso que a gente fazia, o estágio. A gente tentava entender e como que a gente e as dores apareciam. Era tanta repetição no esporte que a gente faz e a gente esquece de fazer essas manutenções, entendeu? A gente tem afinidade de a gente querer, amanhã vou treinar, amanhã eu consigo treinar, tudo bem. A gente consegue saber isso numa atividade física, porque a gente tem tanto entusiasmo no esporte que acha que vai dar certo, mas às vezes você está correndo, a dor, às vezes a dor aparece sem querer, entendeu? O que aconteceu? Será que não descansei bem? Será que precisei fazer melhor a minha atividade física? Aí o que acontecia? Foi assim que aconteceu que eu fiz os cursos de massagem, entendia muito sobre isso e a grande parte que aprendi foi com Chão Magu. Atividade física aqui na massagem. Trabalhei nas quadras de futebol, nas atividades físicas esportivas aqui na Esplanada, fui convidado várias vezes para fazer massagens esportivas. E estou aqui para ajudar a vocês para entender que nem sempre a gente correndo todos os dias vai solucionar os problemas no nosso rendimento, porque a gente precisa do alongamento, do trabalho articular, das massas musculares isoladas, para a gente saber quando a gente é corredor, eu preciso o quê? Eu sou corredor, por exemplo. Eu preciso aonde a massagem? Eu preciso na perna, eu preciso na lumbar, porque são as áreas que vão sofrer mais, tá? Mas precisa de alongar, precisa trabalhar nas articulações. E a massagem, isso que é importante da massagem, entendeu? Ao dia seguinte você vai treinar, o treinamento está melhor, você rende melhor, entendeu? Até porque você consegue dormir melhor. Mas quando a gente fica agoniado demais para você tentar chegar ao teu objetivo, nem sempre teu objetivo vai ser sempre a corrida. A gente tem que entender que a corrida não é simplesmente que você vai pegar o tênis e pronto, correu e pronto. Tá? O que implica um problema maior é no seu lado emocional. Às vezes nos leva na demasia e acabamos não entendendo que a massagem é importante para a atividade física. E não só a massagem, gente. Dormir melhor, treinar, descansar melhor, alongar, são coisas que a gente precisa entender e dar no nosso tempo e qual horário que a gente precisa treinar. Esse é para quem faz atividade física só esporadicamente, como nesse caso eu faço minha atividade física esporadicamente porque realmente eu gosto de fazer atividade física e me faz bem. Aí até eu acho, vocês que fazem atividade física, deve acontecer a mesma coisa que eu. Agora quem faz a atividade física de punta, aqueles competidores, são coisas diferentes. Alessandro.
Isso mesmo, Alan. Até no episódio anterior, quando eu falei com o pessoal da corrida, eu expliquei muito isso, né? Essa questão do aspecto emocional que você levantou aqui. Muitas pessoas vêm no esporte, não só na corrida, mas em qualquer prática esportiva, vem o esporte como uma válvula de escape. Então, às vezes, a pessoa está estressada com algum problema familiar, algum problema no trabalho, algum outro problema de ordem pessoal, e às vezes aquela tensão está ali retida, né, represada, e a pessoa vai descontar aquilo ali na corrida, às vezes forçando o corpo a um limite, a um volume, a uma intensidade além do normal, né? Por isso que é importante você ter a prescrição com o profissional de educação física, porque a ideia do treinamento Claro que qualquer atividade esportiva vai te ajudar como uma válvula de escape, por te possibilitar o relaxamento das endorfinas, da oxigenação, né? Esse relaxamento vai ser importante. Mas o treinamento físico, ele tem um objetivo, né? De propiciar saúde, de propiciar rendimento, performance. E isso só um profissional vai poder dizer, né? E além disso, a pessoa tem a questão acessória, né? Não é treinar demais que vai aliviar aquela tensão daquele problema. A pessoa tem que resolver o problema, que é uma coisa à parte, né? E que se você não elimina a raiz dos seus problemas, você simplesmente mascara, eles continuam ali, né? Então é importante que a pessoa busque cuidar disso da melhor forma possível, é claro. Treinar com responsabilidade, ter essa consciência que você colocou de cuidar do próprio corpo através do alongamento, da mobilidade, da massagem, né? Que foi uma coisa que eu falei aí no episódio anterior pro pessoal também. Uhum. Alan, a gente sabe que existem diferentes tipos de massagem. Você pode falar um pouco por que existem esses diferentes tipos? Citar alguns exemplos, quais as funções desses tipos e, de repente, dizer pra gente se você se especializou em algum e qual foi?
Tudo bem, gente. Eu trabalho já há muito tempo com a massagem desportiva, mas eu me especializei em outros cursos. Como vou falar agora, massagem miofascial, a liberação miofascial, massagem indiana. De todo esse currículo que eu tenho, eu desenvolvi a minha necessidade como terapeuta. Eu me considero terapeuta holístico, em sentido que a gente precisa entender não só o nosso corpo, senão entender a nossa alma, nossos pensamentos. Precisa estar equilibrado emocionalmente para a gente estar feliz em aquilo que a gente faz, o esporte. Aonde que nos leva o esporte? E isso foi grande parte do meu trabalho, dos cursos que eu venho fazendo até hoje, e não deixo de fazer, para entender como atividade física. A gente considera a massagem desportiva como um estímulo. A gente precisa entender que a gente tem a massagem desportiva, um pré e um pós. E aí é a mesma coisa quando a gente corre. Quando a gente corre, a gente precisa esquentar o nosso corpo, precisa articular e alongar, e não sair correndo. Esse é a pré, ou antes, o que a gente fala. Igual na massagem, acontece isso. Na massagem desportiva você tem o antes e depois. Para fazer a massagem, quantas vezes por semana eu preciso, se eu corro pelo menos 4 ou 5 vezes por semana correndo em qualquer atividade física, pelo menos precisa de 2 ou 3, aí vai depender da atividade física, quem desenvolve. Nesse sentido, a massagem desportiva, ela é indispensável para o corredor ou para qualquer pessoa que faz atividade física, seja amador, seja competidor. Ele tem que entender que a massagem é de suma importância para ele, porque é tão difícil você entender que quando você corre, o ácido lático, o dia seguinte, ele está dolorido, o teu corpo, o teu músculo está dolorido. Ele precisa de 2-3 dias para você liberar ele. Aí que entra a massagem. A massagem, ele vai acelerar teu músculo, ele vai tirar um pouco desse ácido lático, entendeu? E você vai conseguir correr melhor. Em esse sentido, essa é a massagem antes, entendeu? E a massagem pós, é para quem geralmente, amanhã eu vou competir, Alan, o que podemos fazer? Eu preciso fazer o que na massagem pós? Eu preciso trabalhar no esportista, em sentido que ele amanhã vai correr, aí eu preciso fazer uma massagem depois da corrida ou antes da corrida. Quando ele, antes dele vir a correr, ele tem que fazer massagens intensas, antes de 15 dias. em cima da competição dele, um dia antes da competição, eu não posso fazer uma massagem profunda. Eu tenho que fazer uma massagem mais leve, mais estimulante, com o intuito dele esquentar a máquina, com o intuito de esquentar o músculo, dar uma pequena aliviada. A massagem relaxante já é diferente. A massagem relaxante, como fala, é só para relaxar músculo para a pessoa que estiver estressada. E a massagem esportiva, ela é um pouquinho mais profunda, porque eu vou no sentido do músculo mais profundo. E o sentido da pessoa que vai, do atleta que vai fazer a sua atividade física, ou qual tipo de atividade física ele vai fazer. Por exemplo, se ele for corredor, obviamente eu vou mais na perna, entendeu? Eu vou dar mais ênfase na perna dele e na lombar, claro. Agora, se ele for tenista, eu vou no braço dele, vou soltar ombro, braços, costa, e vou fazer pouco a perna, a massagem. Os benefícios da massagem desportiva são grandes, são muito grandes. Agilidade, velocidade motora, ele consegue sincronizar melhor, o cansaço diminui, entendeu? Aí vem o lado emocional também. A pessoa tem que ter paciência e não simplesmente sair correndo por lá e achando que o corredor vai achar que ele vai ter sua melhora. Claro que vai ter, mas a gente tem que entender que nosso corpo, ela precisa uma coisa a mais. Não simplesmente sair correr por lá, porque você vai ficar dolorido. E às vezes em 3-6 meses, o esportista às vezes larga a atividade física. Porque a gente tem que entender que a gente tem um todo, a gente precisa dessas coisinhas para a gente conseguir se estimular. Ou depois, imagine você, depois que vocês saíram a correr, a gente teve o meu cliente teve uma competição muito forte, a quem faz triatleta, por exemplo. Imagine. Quantos desses músculos, quantos desses elementos dele, dentro do corpo deles, se desgastaram? Aí que a gente tem que trabalhar o quê? A massagem pós. Depois de uma competição estressante desse, a gente precisa recuperar o músculo do competidor. Para quê? Para conseguir dar uma boa qualidade no músculo. Para ele entender que esse corpo precisa estar em descanso e precisa estar melhorando as condições físicas dele. Por quê? Porque ele está sentindo dores, um treino desse, de pós. O cara fica tão cansado, tão dolorido, que às vezes não consegue nem dormir. E ele fica treinando de macia. Aí a pessoa, o corredor, acaba se machucando. A massagem tem muita importância, os benefícios que dão. As pessoas dormem melhor, os treinamentos ficam melhor, a atividade pulmonar fica melhor. E realmente, a gente tem que se ajudar, ou a gente já fala para o cliente. Ah, você alongou? Eu tenho muitos clientes que são corredores e de outras atividades físicas. Eles às vezes saem a correr, mas eles esquecem essas coisas tão pequenas que precisa trabalhar em essas coisas pequenas. Quando eu faço a massagem esportiva, por exemplo, eu articulo a pessoa, eu alongo a pessoa, entendeu? Aí o que eu faço depois? Depois de fazer um trabalho de alongamento, um trabalho de articulação, de movimentar a articulação do corredor, eu tento trabalhar no ponto que ele precisa. Aí tem a liberação miofascial. Já a massagem desportiva, ele é quase, eu vou tratar a perna toda inteira, eu vou tratar as costas toda inteira dele. Na liberação miofascial é outro tratamento. Você que faz? A gente faz o quê? A gente trata os pontos gatilhos e as contraturas. São aquelas contraturas que impede ao corredor ou a qualquer atividade física do atleta, impede a se desenvolver. Aí que vai acontecer? Ah, está doendo em um tal lugar, está doendo na minha lombar. Esse impede o rendimento do corredor ou do atleta. Na liberação miofascial, a gente libera esse ponto, a gente libera essa contratura, porque são aquelas contraturas que estão impedindo o nosso movimento maior para articular. Isso que é importante da liberação miofascial. Tem esse número de tratamento que a gente poderia fazer. A gente tem a liberação miofascial, a gente tem a massagem desportiva, cada um tem um benefício e cada um são coisas específicas para cada caso. Obrigado, eu estou agradecido, tá?
Sim, Alan, achei muito legal esse paralelo que você fez da massagem pré e pós com a questão do aquecimento e da soltura, que é o que a gente chama no treinamento, né? Muitas pessoas descuidam disso, não, já como você colocou, pega o tênis, já quer sair correndo, e não faz esse aquecimento que é importante para inclusive promover uma maior viscosidade muscular, né? A musculatura está toda ali despertada para aquele estímulo que vai ser o treinamento específico. Então o aquecimento ele é muito importante. E a soltura no final justamente para liberar os metabólitos da contração muscular intensa do treino, que como você citou é o ácido lático, né? Então é importante as pessoas cuidarem desses aspectos. E uma outra questão que você citou também que achei legal é a da nutrição, né? Em outros episódios do podcast eu já falei sobre isso pro pessoal, da questão do cálcio, do magnésio especificamente numa região como Brasília, que a gente não tem vulcões aqui, né? Em outros países da América do Sul a gente tem, mas no Brasil especificamente nós não temos nenhum vulcão, né? Uhum. Então a gente tem uma certa deficiência de magnésio nos nossos alimentos aqui e as pessoas têm que cuidar disso para evitar contraturas, né? E a massagem, como você colocou, é algo que vai auxiliar também para aquela pessoa que quer, mesmo como atleta amador, ter um rendimento, ela ter uma melhora ali na viscosidade muscular, prevenir uma lesão. Muitas vezes, né, como você citou, um triatleta, ele corre, pedala e nada, né? E a corrida e o ciclismo, eles muitas vezes envolvem os mesmos músculos e numa intensidade, numa repetição, que se você não tem um cuidado com aqueles músculos através da massagem, você vai estar acumulando ali, talvez, um estresse muscular que vai gerar um ponto gatilho, que vai gerar uma contratura, que pode se tornar uma lesão, né? Alan, e você poderia esclarecer pra gente, você já falou sobre o quanto a massagem contribui, né, principalmente para quem pratica esporte. Não só para quem pratica esporte, né, como você citou, o próprio estresse, e a gente sabe disso, a gente produz um hormônio que é o cortisol e gera toda uma contração muscular. Então é importante que uma pessoa também, num nível de estresse, faça massagem relaxante. Mas falando especificamente da atividade física, quem pratica atividade física, qual seria a importância dessa massagem, qual que seria a periodicidade ideal e qual o tipo de massagem que seria mais recomendável para quem faz atividade física?
Alessandra, eu sempre tive essa curiosidade de a gente entender por que o músculo fica tão tenso. E por que o músculo, às vezes, não rende no atleta? Tem casos que o atleta fica dolorido e a gente percebe que quantos nas áreas dos músculos dele estão muito presos. A importância de cada tratamento é descobrir o que tipo de massagem vou tentar colocar aqui, por exemplo. A pessoa chegou na minha tenda, ele é cliente muito antigo e sempre ele está correndo e ele sempre me pergunta: Alan, quantas vezes por semana eu preciso? Se ele correr pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, eu sempre falo para ele: pelo menos 2 vezes por semana, Diego, para a gente conseguir ter condição e você conseguir rendir melhor. Agora, se ele for atleta de ponta, pelo menos quase todos os dias poderia fazer, mas nesse caso alguém a gente às vezes não consegue. A importância dessas massagens para ele, o rendimento, é essencial para ele. A massagem relaxante, por exemplo, o cliente chegou e não está competindo e não está treinando muito. Aí o que eu faço com ele? Aí eu falo para ele, Diego, a gente vai trabalhar só com a massagem relaxante. Porque tem casos que o Diego, ele às vezes não chega por estresse em questão dos treinamentos que faz. Até porque eu já faço um acompanhamento para ele. Eu falo, Diego, hoje, nessas duas vezes por semana, já que você está treinando três ou quatro, vamos fazer hoje, é relaxante. Porque às vezes você vem aqui, que eu percebi, você vem tão estressado do trabalho e você acaba pagando com o teu esporte. Que eu falo para ele, a atividade física não é para você tirar a sua ansiedade do trabalho, entendeu? A atividade física é um prazer, é um ganho muscular para que nosso corpo consiga lidar com o nosso dia a dia. É isso que é mais importante. Eu falo para ele, Diego, vamos fazer a relaxante, tudo bem. Aí o dia seguinte ela aparece comigo aqui, nossa, eu fiquei tão bom, aquela massagem que você fez de uma hora no corpo todo, não? É porque a massagem de esportiva, a gente faz só do 30 minutos, às vezes 45 minutos, é só no local que precisa. Mas em isso que eu faço meus cursos, eu desenvolvi outros trabalhos, entendeu? Por isso que existem outros tipos de massagem. Existe a Thai massagem, aquela Thai massagem que os tailandeses inventaram com o intuito de dar mais energia, mais pique ao atleta. Aí o que acontece? Na massagem esportiva, por exemplo, a gente tem a massagem estimulante, aquele para esquentar mesmo ao corredor. Não vou fazer uma massagem relaxante a um corredor, a um atleta, senão ele não vai rendir. O que ele precisa é esquentar o corpo e estar em boas condições. E aí entra a Thai massagem, que eu faço no meu trabalho. Eu falo, a Thai massagem, a intenção dele é o quê? Ele alonga dentro do alongamento na massagem e eu faço já a massagem dentro dele. Mexo com a articulação, viro por aqui, solto esse músculo, alongo por aqui, solto tanto o corpo dele que ele fica tão reativado para ele conseguir treinar melhor. Ele fica tão estimulado que a energia dele influencia, dá uma boa condição física para ele conseguir treinar melhor. E ele fala para mim, nossa, essa massagem tá aí muito bom. Eu desenvolvi essa massagem, eu aprendi na faculdade, na UNB, um curso com um colombiano, professor meu, que eu aprendi muito com ele nesse sentido. Ele me ensinou a massagem Thai, aquela massagem muito estimulante, muito energética, me ensinou no tatame, no chão. Aí o que eu fiz? Com a minha experiência que eu tenho, eu desenvolvi ele na maca, porque nem sempre a gente conseguimos levar a maca aqui no parque. Por exemplo, aqui no parque tem muita poeira, eu tentei colocar a massagem Thai aqui para eu melhorar a condição física do atleta. E grande parte dos problemas dos atletas que eu vejo aqui, eles são problemas de alongamento, eles não alongam direito, eles não articulam, eles não esquentam. Às vezes tem momentos que eles chegam cansados, mas claro que vão chegar cansados, só vive treinando. O Diego já está entendendo comigo, com meu cliente. Ele está entendendo que não é simplesmente ele achar que a gente tem que correr para a gente ganhar um objetivo. Ele já entende, o dia que ele trabalha demais, ele não faz a massagem esportiva, porque a massagem esportiva é um pouco dolorida, gente. Por fato de ir um pouco mais profundo, já doe. Aí, claro que eu vou na intensidade. A gente sempre pergunta ao cliente, está doendo? Então, eu não vou na minha intensidade, eu vou na intensidade. Eu tenho que entender o corpo dele. Às vezes tem atletas que são muito sensíveis. Aí eu falo, aí ele chega para mim e fala para mim, Alan, eu quero fazer uma massagem desportiva. Aí eu pergunto para ele, e você já fez uma massagem desportiva? Eu nunca fiz, Alan. Então, você não entende então, como que funciona, mas eu já vi, fui informado para massagem desportiva, Diego. Ela é dolorida. Não, eu quero fazer, vamos fazer. A primeira que eu fiz, o cara quase chorou. Aí eu falo para ele, não é agora, então. Ah, vamos fazer então um pouco, vamos fazer um pouco do jeito que eu consigo aguentar. Ah, aí tudo bem, aí a gente estamos conversando, estamos nos entendendo. Então eu vou fazer a massagem desportiva com sentido que ele consiga aguentar. Ele vai lá, tem momento que quando ele faz várias repetições de massagem, ele vai querer mais profundo, porque o corpo dele já está assimilando aquele estímulo que eu estou dando. Por isso que existem vários tipos de massagem. Por exemplo, a Thai massagem, ele é bom para articular, ele é bom para alongar. A massagem esportiva, ele é bom para você estimular, para você ter ganho no quê? No tônus muscular. Gente, tem muito atleta que a gente pega aqui, a maioria deles são músculos muito fibrosados, muito tensos e duros. E é engraçado, às vezes não é por causa da atividade física que eles fazem. Às vezes eles vêm estar estressados por causa do trabalho, do dia a dia, do dia que ele está trabalhando, fica em casa, fica olhando ele, fica olhando o outro. Ele fica tão cansado que às vezes fala, Alan, eu não estou sentindo dor na minha perna, eu corri bem, estou indo bem, só que meu trabalho me deixou cansado. Então vamos fazer esse tipo de trabalho, só massagem relaxante, entendeu? Por isso que é importante às vezes a pessoa fazer a massagem relaxante. A maioria das vezes desses problemas que hoje em dia a gente está atendendo da Covid, que tem corredor que não tem corredor que parou e tem corredor que não parou, tem, por exemplo, tem corredores que pararam a atividade, aquelas pessoas que pararam e não estão voltando a fazer a sua atividade física, que é tão importante para o bem-estar do corpo, eles estão sentindo muita tensão nas partes das costas. Aí eu falo para ele, pessoal, você está estressado, o músculo e as cadeias musculares que saem da cabeça, do trapézio, do romboide, eles vão se encaixar na torácica e eles vão influenciar nosso pulmão. Eles ficam tão doloridos inconscientemente, esses músculos, na hora deles querer fazer aquele trabalho de ir e vir, esse vai e vem do músculo, o músculo não tem reação, porque o músculo está tão tenso que atrapalha o pulmão. Aí que vem a ansiedade, a pessoa fica tão cansada e ele não consegue lidar com isso. Eu estou, graças a Deus, que eu atendi muito nessa pandemia. E claro que a gente tem que colocar máscara, que tem que fazer isso, mas a gente não pode deixar de fazer atividade física, porque ela vai beneficiar o nosso organismo, Alessandra.
Alan, foi uma honra ter sua participação especial aqui nesse episódio. Sou sua fã aí como massagista. Um grande abraço aí pro Diego, espero que ele esteja se cuidando. Com certeza ele está em boas mãos, está com você. Eu queria abrir então um espaço, Alan, para você tecer as suas palavras finais sobre a massagem. Quais conselhos você quer dar para os esportistas, né, as pessoas amantes do esporte, da atividade física, que ouvem aqui o podcast, e aqueles que ainda não praticam, mas que vão praticar. E, é claro, também divulgar para o pessoal o seu contato e o seu trabalho.
Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal. Realmente estou agradecido pela entrevista que a Alessandra me concedeu. E grande parte da minha experiência como esportista e massagista, que é uma coisa que eu gosto de paixão. Eu acredito que a cada dia que a gente desenvolve, e o esporte faz isso, nos dá um grande prazer de a gente correr e sentir aquele ar, esse vento tão gostoso, e você falar, eu tenho liberdade, eu consegui me libertar do estresse do dia a dia. Mas isso é uma experiência minha, porque eu venho fazendo esporte desde os 4, 10 anos, eu nunca deixei de fazer esporte. Mas claro que a gente precisa de informações para entender que nem tudo se soluciona com esporte, na demasia. A mesma coisa acontece com a gente na nossa vida. Nem tudo a gente consegue acontecer no seu lado emocional, de que a gente tem que correr amanhã, e amanhã, e amanhã. E entender que às vezes a gente está maltratando nosso corpo. Claro que a nossa mente ela vai embora, ela vai evoluindo, vai embora. Mas o nosso corpo, ela tem que acompanhar a nossa alma. E ela tem que acompanhar o nosso estado espiritual, a alegria de viver, a alegria de estar alegre quando a gente corre, de não sentir dor quando a gente faz atividade física, entendeu? De sentir prazer desse trabalho que a gente faz. E na massagem eu me descobri, por isso eu falo a meus colegas, eu nunca vou largar a atividade física, porque ela me preserva para eu conseguir continuar e não sentindo que a velhice é um fracasso. A velhice a gente considera uma experiência para passar pelos jovens, para passar pelas nossas novas sementes, nossos filhos, para entender que a experiência que a gente tem, ela tem valor. Para cada atleta que corre, como vocês, vocês têm uma pequena parte de experiência. Eu não posso ter aquela experiência que você tem, ou o outro tem, mas a gente, como atleta ou esportista, a gente consegue se juntar e passar essa informação para vocês, que vivemos um mundo de liberdade. Que o esporte, não aquele esporte que faz porque a gente precisa tirar o nosso estresse do dia a dia. A gente não tem que pagar um pecado no nosso trabalho por causa do esporte. A gente tem que pensar que a atividade física, ela nos dá o prazer para conseguir nos movimentar, para seguir, continuar, oxigenar, porque quando você oxigena, quando a gente faz atividade física, a gente que faz? A gente pensa melhor, raciocina melhor. E quem que te dá isso? Quem que nos dá? É a atividade física. Precisa estar em movimento. A gente precisa estar sempre fazendo atividade física com responsabilidade. E não fazendo esse tipo de atividade física que a gente consiga entender. Ah, eu tenho que me fazer isso. Até eu entendo as pessoas que fazem de competição, que eu atendi muito triatleta, pessoas de Ironman. A gente entende sobre esse tipo de trabalho que eles fazem, as competições que eles têm, entendeu? Mas tem momentos que eles chegam na demasia e só colocam o trabalho deles para correr, mas eles às vezes esquecem. Eu tenho vários triatletas que eu atendo e eu falo para eles: tudo bem, você está correndo, está treinando, você vai competir, mas ele não vai te dar o ganho em sentido que você quer ficar no primeiro lugar, porque a gente tem um espírito de competidor. Cada ser humano, como vocês e eu, a gente tem um espírito de competidor, tá? Mas tem que entender que para ter um espírito de competidor e treinar demais, do jeito que alguns se treinam, eles vão apagar algum dia essa dor que eles estão sentindo. Essa demasia, eles vão sentir alguma dor. E às vezes acontece isso. A pessoa está treina demais, esquece do lado emocional, que ela também tem que ser treinada. Esse ponto gatilho, esse automático de a gente, como se estivesse dirigindo um carro, entendeu? A gente está dirigindo um carro e a gente está no automático, não consegue sair desse automático. E quem que nos dá isso? O dia que a gente vem nesse parque da cidade, esse parque tão lindo que a gente consegue respirar, tem árvores, tem vento, tem tudo que a gente faz, e te dá esse prazer de tirar esse ponto gatilho, dessa emoção. A atividade física nos dá isso. Gente, eu já faço minhas corridas há muito tempo aqui no parque. Já peguei muita chuva aqui correndo. É engraçado, mas não peguei muito trovão, tá? Já corri muito nessa chuva. E é um prazer quando você corre, entendeu? Com chuva. É uma coisa tão linda quando a gente faz nesse parque da cidade. Eu estou muito agradecido realmente que a Alessandra me deu essa oportunidade, tá? E que realmente a gente tem que entender que não só o nosso corpo não vai dar o prazer de a gente olhar no espelho e que a gente está bonito. O esporte é uma consequência para qualquer tipo de atividade física. Tem cliente, às vezes, que se preocupa pelo lado estético. Aí eu falo para ele, gente, esse daí vai te dar consequência. Continua fazendo tuas corridas, continua fazendo tuas massagens. Para quê? Para ter o prazer de você fazer atividade física e você ter o prazer de você viver nesse mundo. Entendeu? Porque quando a gente faz atividade física, tudo acontece. A gente consegue dividir, administrar nosso trabalho, em casa, em família, estar com todas as pessoas que precisa. Às vezes as pessoas que não fazem atividade física, hoje em dia, tem pessoas de terceira idade, de nossa outra época lá, que eles não faziam. Hoje, a gente como jovem, a gente consegue entender e passar essa informação para eles. A atividade física não é uma obrigação, entendeu? A pessoa tem que gostar de fazer. Qualquer tipo de atividade física ele tem que gostar de fazer, entendeu? Se ele não gostar, em algum momento ele vai entender. Mas eu estou agradecido a Alessandra, tá? Qualquer coisa, se vocês precisarem, tá? Com massagem desportiva, tá? Massagem relaxante. Ah, eu faço quiropraxia também. Se as pessoas quiserem fazer um dia de estralar, eu faço. Para isso, eu faço, me organizo também. Eu faço o meu cliente, por exemplo, ele já quer estralar, ele quer fazer quiropraxia. Você é exemplo do Diego. Diego, por exemplo, ele chega cá todo tenso. Aí na hora que eu quero fazer o estralo, aquele momento de estralar, esse barulhinho, que eu faço aquele barulhinho de pipoca que eu falo para o cliente, você está pipocando, estou pipocando, está pressando, eu estou pipocando demais, eu sei, eu falo para ele. Aí ele chega aqui, ele quer fazer um dia quiropraxia, aí ele fala para mim, o que está acontecendo, não está estralando? Ah, o Alan, pois é, o Diego, você está tenso, eu não vou conseguir articular tus músculos e tuas estruturas, porque os tendões, os músculos, os ligamentos, eles estão muito contraídos. É como se fosse uma mangueira, aquela mangueira grande, que você quer dobrar ele, quer pegar por aqui, não consegue. Por isso que a massagem... Às vezes tem casos que eu falo para o meu cliente, você pode fazer uma automassagem com você mesmo, te ajuda um pouco, mas aqui é diferente. Aqui eu vou precisar, eu tô soltar primeiro o músculo para conseguir te estralar. E a quiropraxia não se faz todo dia. A quiropraxia você faz a cada 10 dias, 7 dias. Não se faz todo dia a gente querer estralar toda hora, porque você vai desgastar líquidos sinoviais, as cartilagens vão ficar um pouco desgastadas, vão ficar doendo. Tem momentos que o Diego, por exemplo, ele fica estralando toda hora. Eu falo para ele, Diego, você não pode estar estralando toda hora, senão a estrutura, as articulações e os líquidos sinoviais se desgastam. Aí você perde essas articulações, esses discos sinoviais. Porque elas são importantes na hora de a gente fazer a atividade física, porque eles que suportam muito impacto na hora de a gente fazer força. E eu estou realmente agradecido. Gente, qualquer procura com Alan, para fazer a massagem, tá? Vocês podem contar comigo, tá? Eu tenho meu celular aqui, 61-984-25-2919. E tem meu site, tá? terapeutadf.com.br. Sou grato a Alessandra, que ela faz também massagem desportiva comigo. Ela é uma grande atleta, tá? Mas às vezes eu falo para ela, Alessandra, você tem que parar um pouquinho, você está indo demasiado, você vai se machucar, o que às vezes acontece. E eu vejo muita gente se machucando por aí, porque acha que a corrida vai dar a solução para ele, para o estresse do dia a dia. Gente, não levem a atividade física, a sua estresse, a sua ansiedade, aquele vazio que vocês estão sentindo, tá? Preencha esse vazio com o prazer de você ter o esporte. Não prestam esse vazio na demasia de levar a atividade física estressante. Aí vai acontecer que o cara não vai conseguir correr mais. Ele vai sentir dores no joelho. Às vezes tem casos que eu já peguei muitos clientes aqui que se machucaram e foram parar na cirurgia. E tem casos que às vezes nunca mais consigo correr. Entendeu? Esse que é o problema maior. O que que estou fazendo com o meu corpo na atividade física? A gente precisa respeitar e saber qual é o ponto, o equilíbrio de fazer a atividade física. Para o lado emocional, para o lado físico e para o lado da alegria de viver com essa massa, com esse trabalho do esporte, tá? Tô agradecido, Alessandra, tá? Obrigado.
Eu que agradeço, Alan, sua participação. Você é um massagista aí sem igual, né? Quem tiver oportunidade, venha sim. Então a tenda fica aqui ao lado do quiosque do atleta, é uma tenda verde, é terapeuta DF. Na descrição do episódio vai estar direitinho o endereço do site e o número do telefone. E é como você colocou aqui, Alan, e como eu falei no episódio anterior da corrida, a atividade física vai ser um grande auxiliar para aliviar o estresse, mas esse não deve ser o foco, né? A pessoa deve praticar com responsabilidade, consciência. Só o educador físico vai saber dosar essa carga de treinamento, porque a linha entre o seu melhor rendimento e a lesão, ela é muito tênue, né? É um limite ali muito sensível. Então a pessoa tem que fazer isso com muita responsabilidade, se alimentar de forma adequada, fazer massagem, propiciar, trabalhar a mobilidade, a flexibilidade. Todo esse contexto aí tem que estar equilibrado para que a pessoa consiga ter longevidade aí no esporte e tirar o melhor dessa atividade que é fantástica aí, gera um bem-estar para o nosso corpo de uma forma geral, para o nosso corpo e para a nossa mente. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio com mais um esporte, uma atividade física, uma informação para vocês.